Seja muito bem-vindo a mais um Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Alexandre Leone e Doug Lira, ilustradores e integrantes do Bate-Papo Ilustrado. Eu sou Júlio de Carvalho.
E eu sou Alexandre Leone.
Eu sou Doug Sério Lira. me sinto intimidado, Júlio.
Sejam bem-vindos ao podcast, eu agradeço a presença de vocês, sem medo, ó. Obrigado por você parar um tempo pra gente, falar com a gente aí, galera. Vamos começar direto ao ponto, fala um pouco pra gente sobre vocês, experiência, como é que vocês construíram a carreira, como é que vocês chegaram ao ponto que vocês estão e passa um resumão pra galera aí.
Vou começar então, eu sou o Alexandre Leone, como eu já disse, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu moro meio afastado de todo mundo aqui, nessa quarentena é excelente, porque eu posso sair um pouquinho e tomar um sol aqui fora, porque... zero chance de encontrar a gente. Eu sou formado em artes visuais pela UFMS no ano de 2009. De lá pra cá, eu trabalhei com ilustração em agência de publicidade. Já mexi com edição de vídeo um pouco também. E aí, de 2012 em diante, eu fui focando mais na área de games. Hoje eu trabalho como freelancer. Faço uns trampos também para uma empresa chamada Monomito Game Studio, que é aqui de Campo Grande. E basicamente é isso. E tem o Bate-Papo Ilustrado, né? Que toma um tempinho também. A gente se dedica um pouco a fazer vídeos pro YouTube. Tem grupo no Facebook, canal no Discord. E é isso aí.
Eu sou o Doug Lira, um cidadão osasquense. Todo lugar que eu vou, eu tenho que levar a palavra de Osasco. Pra você que é do Rio de Janeiro aí, Júlio, Osasco é a Belford Roxo de São Paulo. Uma cidade incrível, com muitas qualidades. Eu não sou formado... e nada, né, de questão de ensino superior, né, fiz ali meus cursos de desenho, estudei muito tempo aqui na Quanta Academia de Artes aqui em São Paulo, onde eu fiz curso de história em quadrinhos com Greg Tocchini, estudei com uma galera bem massa aí, tenho um passado ali na caricatura, pra quem me conhece aí, já fui até na TV, o Leone vai gostar de relembrar isso sempre.
O Doug tava antevendo a tendência da moda da quarentena, tava vestido até de enfermeiro.
Exatamente. E trabalhei um tempo como caricaturista, fiz bastante material para editorial, né? Fiz muitos trabalhos didáticos aí e editoriais para diversas revistas, como Mundo Estranho, Revista Mad. E a partir de 2011 comecei a trabalhar com ilustração publicitária, que é onde estou até hoje fazendo alguns trabalhos. E é isso aí, estamos aí. Obrigado, Júlio, pelo espaço. Tchau, até a próxima, gente.
Até mais. Tchau.
Esse foi o Doug Lira. Caraca, eu tô com inveja já. Estudou com o Greg Tocchini, sou fãzaço desse cara.
O Greg é quase um mentor, assim, cara, que eu tive. Porque, nossa senhora, foi só paulada, cara. Só paulada. Eu não fiz nada no curso dele, né? Mas hoje eu lembro das coisas que eu...
Não precisava só deixar ele dar aula e desenhar.
Cara, era um curso de histórias em quadrinhos e eu, durante um ano, eu fiz uma página.
Vamos começar com a nossa sabatina de perguntas aqui. Vocês são do Bate-Papo Ilustrado.
Isso.
E acompanham a evolução de vários artistas ao longo dos anos. Uhum. Vocês acham que estudar em grupo pode ajudar os iniciantes a evoluir mais rápido?
Com certeza, eu acho. Assim, eu sendo uma pessoa que a tendência é ficar isolado, e se pudesse ficar mais isolado ainda, eu ia desaparecer. Montar o Bate-Papo Ilustrado e montar essa comunidade, né, de artistas que se ajudam e tal, foi uma coisa que me ajudou bastante a melhorar. Eu conheci muita gente, conheci o Doug por causa do Bate-Papo Ilustrado, vários artistas que eu admiro. Eu sempre digo para as pessoas que só de você estar cercado de gente que também ilustra e pessoas que são melhores que você, você já sobe um degrauzinho, sabe? Por exemplo, eu vejo hoje as pessoas que postam no nosso grupo, uns guris de 18, 19 anos, que humilha a gente. E aí eu fico olhando os meus desenhos quando eu tinha 18, 19 anos, e são, tipo, absurdamente inferiores, assim, em termos de técnica e tudo mais, porque nessa época eu não tinha muito acesso a outros artistas.
Não tinha nada, né, Leandro?
Tinha no máximo aquelas revistas de como desenhar mangá na banca, e era tipo, essa era a referência, tá ligado? Então, tipo, aquilo ali era o teto. Agora você, eu acho que só de você estar cercado de inspirações e referências pra todo lado, se você tiver um mindset, né? Se tiver um mindset de aproveitar isso e não ficar frustrado e depressivo, acho que você consegue crescer muito rápido, tá ligado?
Cara, eu não só concordo com você, Leone, como eu sou mais enfático em dizer que não tem vantagem de estudar sozinho. Não tem vantagem nenhuma, cara. Você, assim, é claro que alguns grupos você pode encontrar pessoas tóxicas, né? Você tem que saber filtrar isso, né? Infelizmente, o mundo está aí para nos decepcionar, né? Mas, cara, o tempo que você fica estudando sozinho é a mesma coisa que você comparar a pessoa que é bate no peito que é autodidata e a pessoa que fez um curso. Saca? Mano, em 6 meses de curso, você aprendeu o conceito base de desenho, ilustração, pintura, narrativa, saca? O storytelling. Você aprendeu tudo isso sozinho, cara. Você... Ah, tem a internet. Você pode aprender pela internet, sim. Mas a internet é um mundo sem leis, sem regras e sem nada, cara. E você não consegue arrumar um foco. Então, nada melhor do que um direcionamento, né? E nesses grupos você encontra isso. Desse tipo de grupo. Você vai sempre encontrar alguém mais experiente que você falando, ó, bicho, não vai por aí não, que eu já fui, saca? Eu já fui aí. Vai dar errado.
É, pois é.
Vai pra esse lado aqui, aí você, pode crer, cara, e tal. E, mano, só tem a aprender, cara, só tem a aprender. É sempre, sempre mais vantajoso, né? Eu acho que tem que desromantizar o artista solitário.
Eu acho também.
É engraçado porque ilustração é um caminho que você faz fazer sozinho, só você e a sua arte. Mas se você não receber esse feedback, essas críticas, como o Doug falou, esse direcionamento de outros artistas que já trilharam e falaram, aí vai dar ruim, você... sofre muito mais, né? Você tem essa coisa de ficar sofrendo e falando, o que eu tô fazendo errado? Por que não dá certo? E aí você acaba se perdendo até. Tem gente que desiste, porque tá fazendo coisa errada e não sabe o que é.
Eu acho que você tem duas coisas, né? Tem essa parte da comunidade, né? De que você aprende com os erros e os acertos dos outros. Mas, querendo ou não, também é uma jornada individual, porque se você não pegar e fazer, não adianta nada. Você pode estar cercado de artistas incríveis, se você não tiver o trabalho de produzir você mesmo, não adianta, né? Tá ligado? Você tem que puxar o ferro também.
Você acha que fazer ou não faculdade, o que, que é melhor? Pra ser ilustrador, um diferencial, quem fez faculdade, o cara que fez faculdade, o cara que fez faculdade sai na frente e o que não fez sai atrás, ou é uma perda de tempo, o cara pode estar estudando outra coisa que faculdade nenhuma vai ensinar, o que, que vocês acham?
Cara, eu fiz vestibular pra faculdade em 2005, e do tipo, lá naquela época não tinha nem YouTube, não tinha nada assim de ilustração nacional que eu pudesse usar de referência ou um curso que fosse perto para eu estudar exclusivamente que eu gostaria de estudar. Então eu fiz artes visuais na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Se fosse hoje, se eu tivesse na idade hoje de tomar uma decisão, hoje a gente tem infinitas possibilidades a mais do que eu tive na época. Você tem a própria high school, outras escolas, você tem cursos internacionais online, você tem um monte de opções. Eu acho que faculdade é uma coisa válida, mas eu fico feliz de não ser o único caminho possível. Você tem outros caminhos e eu acho que vale bastante a pena dar uma estudada, uma pesquisada antes de tomar a decisão, sabe?
Esse questionamento, né, se eu devo ou não fazer faculdade, é complicado porque no Brasil não tem um direcionamento para ilustração, né? A gente não tem faculdade de ilustração, tem faculdade de outras coisas. Por exemplo, eu ouço muita gente falando, não, porque na faculdade foi onde eu conheci fulano e hoje em dia nós temos um estúdio e não sei o quê, mas é bem como o Leone falou, né? A internet era o quê? Era uma criança de 2 meses de idade, né? Cagando nas calças e comendo terra. Não era nada, né, cara? Então, hoje em dia, eu, assim, acho que se eu tivesse alguém que falasse pra mim, cara, o que eu faço? Faculdade? Sim ou não? Cara, você tem condições de fazer uma faculdade? E tem tempo? Faz. Porque estudar, acho que nunca é demais, cara. Você não vai falar, nossa, perca de tempo. Mas pra quem não tem recursos, né? Como a maioria dos brasileiros.
Sim.
Se você não tem como fazer, usa aí a internet a seu favor, né, cara? Não,
eu fico pensando nessa questão sobre faculdade. Esse lance de, tipo, a faculdade ser uma perda de tempo ou não, dependendo do direcionamento que você vai ter, né? Porque normalmente as faculdades, elas têm um conteúdo que é um pouco mais abrangente do que uma especialidade que você quer fazer, né? Então, por exemplo... Quero ser ilustrador, é um foco, uma vertente dentro do mundo das artes. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma faculdade que te dá um conhecimento abrangente pode ser interessante para você ter um repertório mais amplo, assim, né? E eu até indicaria, às vezes, se você quer fazer uma faculdade, você pode fazer outra coisa que não tem nada a ver. Faz história, faz filosofia, faz, sei lá, qualquer parada. Não precisa abandonar o seu trabalho de ilustrador. Mas, sei lá, cara, às vezes outros conhecimentos podem até te ajudar a ser mais criativo, sei lá.
Com certeza. A gente tem exemplos aí, né, cara? Nosso querido Brushwork Atelier, Luiz Celestino.
O Celestino. O Lucas, do Bate-Papo, ele fez engenharia também, você não sabia?
Minha nossa, é verdade. Eu tinha esquecido disso, mano.
Então, às vezes, tipo, sei lá, no caso, um designer, um cara vai desenhar robôs, mechas, coisas malucas. Se ele tem uma noção de engenharia, de robótica, essas coisas, com certeza vai criar designs muito mais inteligentes, mais interessantes. Então, acho que nada é... Assim, a gente tem essa parada que eu sou muito crítico a essa visão do empreendedor, de você vencer na vida e você tem que ser um sucesso instantâneo, você não pode perder tempo, tá ligado?
Ah, sim.
De tudo ser uma eterna competição, eu sou totalmente contra isso, do tipo, o tempo que você tiver pra estudar, você tem que ir no seu ritmo, tá ligado? E tipo, se você, por exemplo, tomou um direcionamento e no meio do caminho você percebeu que não era exatamente aquilo, eu não acho que é um problema você mudar de opinião, sabe, ir pra outro caminho. Vai de boa, tá ligado?
Total. Aliás, tem que mudar, né, cara? Se você tá insatisfeito. Tipo, eu acho que o maior problema da galera que começa a fazer faculdade e não gosta é isso, né, cara? Não quer decepcionar os pais que estão ajudando ali no, né, no orçamento e tal. Mas, cara, não dá pra você ficar 5 anos, né, cara? 4 anos fazendo um negócio que você não acredita, né?
Acho que só tem um adendo pra fazer em relação a isso, que é do tipo... Acho que tem uma diferença entre um negócio que você realmente não gosta e você, tipo, realmente não vai dar certo, não quer fazer, e um certo corpo mole que às vezes a gente faz também, de falar, puta, não sei, tô meio com preguiça, e larga a mão, tá sempre, tipo, largando mão de tudo, tá ligado? Eu acho que, beleza, sim. Quando você for largar a mão de uma parada, tenha outra coisa em mente, assim, não, beleza, eu vou largar isso aqui, mas eu... sei mais ou menos o que eu quero fazer a partir daqui, tá ligado? Porque também a gente não pode cair naquela parada de... Ah, não sei, nada dá certo e tal. Eu conheço gente assim também, é meio foda, tá ligado?
Ah, eu conheço vários,
né? E aí, tipo, nada dá certo e fica assim meio... Ah, pô, que chato, né? Tá ligado? Uma coisa que acontece muito comigo, assim... Do, tipo, até por causa do canal, do Bate-Papo Ilustrado... As pessoas, de vez em quando, vêm pedir alguma dica, opinião e tal. Aí a pessoa fica assim... Ah, eu não sei como é que eu faço. Aqui na minha cidade não tem nada, não tem ninguém, não tem curso. Eu falo... Poxa, cara, que triste, né? Que na sua cidade não tem curso, não tem ninguém. Porra, aqui é igual, cara. A gente, tipo... A gente dá o nosso jeito, tem internet. Você tá falando comigo, você já tem acesso à internet, tá ligado? Você já tem um... Já tá um degrau acima de muita gente que nem isso tem, tá ligado?
Se organize e vambora, cara. Se organize. Tem meia hora por dia? Vambora. Vamos estudar. Uhum. Vamos lá. Vocês acham que, pra começar a estudar, por onde começar, que estilo seguir, cartoon, realista, que dica vocês dão pra quem tá começando a estudar ilustração e quer entrar no mercado?
Cara, acho que a primeira dica pra mim, acho que é a mais importante, eu imagino que pro Doug seja algo parecido, que é a primeira coisa que a pessoa precisa ter é realmente gosto por estudar por desenhar e fazer isso bastante, tá ligado? Porque, assim, acho que uma coisa que para muita gente pode ser chato é quando as pessoas me perguntam em termos de fundamentos e tal, eu vou passar, sei lá, vai estudar perspectiva, vai estudar anatomia, vai estudar luz e sombra e tudo mais. E aí isso pode se tornar para a pessoa uma coisa maçante, uma coisa chata, e ela, ao invés de ter prazer de desenhar, ela vai começar a odiar desenhar, tá ligado? Então, eu acho que isso é a primeira coisa para você evitar. Primeiro, desenha porque você quer e desenha bastante. Aí beleza, você tipo tá empenhado, tá empolgado em desenhar, beleza. Agora a gente vai começar a incluir esses fundamentos. Eu gosto bastante de colocar a perspectiva como a primeira coisa, porque mesmo que seja um desenho cartoon, mais realista, ou qualquer coisa que seja que a pessoa vai desenhar, sendo personagem, cenário, qualquer coisa, se ela conseguir distribuir as coisas num espaço 3D, já vai ficar muito melhor, tá ligado? Do que aqueles desenhos que parecem egípcios, assim, que os personagens só se mexem pro lado, tá ligado? Eu acho que é por aí onde eu começaria.
Cara, sei lá, eu acho que é a mesma coisa, né? Uma coisa que eu tava falando outro dia, cara, pro irmãozinho que eu tenho, que ele tava aí dedicado a melhorar os fundamentos e tal. E eu tava falando pra ele, falei, cara, é muito chato estudar fundamentos. Tipo, é chato, é muito chato. É chato pra cacete. Você tem que ficar estudando forma geométrica, forma 2D, forma 3D. Aí você desenha uma garrafa, aí você desenha um copo. Aí você desenha uma composição que você faz na tua mesa. Uma garrafa com um copo com uma caneta. É chato, mano. Eu quero desenhar o meu boneco dando poder. Eu não quero saber de garrafa, saca? Só que, quando você entende que a base é essa, mano... É tipo, não é nem que você entende. Gente, a base é essa. Acabou. Fim de papo. É chato, é insuportável, mas tem que fazer. E não acaba, saca? Você não vai... Ai, eu vou estudei fundamentos. Acabou, nunca... Não. E esse estudo, ele é diário, ele é mensal, ele é anual, ele é pra sempre. Ele não acaba.
E eu acho que ele é cíclico também, né? Do tipo, você estudou um pouquinho de perspectiva hoje, aí você foi pra outro assunto, aí depois você volta lá na perspectiva...
Exato.
Com certeza, depois que você acumulou outros dois, três tópicos, você vai voltar naquele estudo muito melhor, tá ligado?
Uhum. Outra coisa é, você perguntou, Júlio, começa pelo cartoon, começa não sei o quê. Cara, o que o Leone falou é perfeito, do tipo, olha, se você não gostar, cara, sério, fudeu, esquece. Ai, mas eu preciso ganhar dinheiro. Bicho, se candidata aí a vereador, não sei, vai na Mega Sena.
Você quer desenhar pra ganhar dinheiro?
É.
Pra ir, você pode ganhar dinheiro, mas vai demorar, tá ligado?
É, não é uma coisa tão rápido assim, claro que tem meios e tal, mas mesmo assim, preciso ganhar dinheiro agora. Qual o seu nível de desenho? Tem tudo isso vai ser avaliado, saca? E outra coisa é, eu acho que a base é o tradicional, não tem jeito. Pra você construir algo no seu estilo, você tem que ter a base, não tem como. Eu quero fazer a casa do Senhor dos Anéis. Se você não sabe fazer uma casa básica, você não vai conseguir fazer uma casa do Hobbit, saca? Você precisa entender dessa estrutura, então é isso, né?
Fundamentos, e se vocês tiverem dúvida, fundamentos tem um monte de cursos e vídeos e coisas por aí. Eu sempre indico o canal do Brushwork Atelier, o blog, né, Brushwork Atelier.
Sim, é sensacional.
Porque tem lá super organizadinho e tal, ele deixa por tópicos lá, então o blog você pode acessar grátis, assim, é só acessar lá e, tipo, tem uma torrente lá de informação, você vai gastar a vida pra ver tudo, tá ligado?
E vai confundir a cabeça da galera, mas além do Brushwork Atelier, tem um Brush Rush.
Do Guilherme Freitas,
né? Que é do Guilherme Freitas, né? É que o Gui, eu acho que ele tem uma didática mais pra iniciante, assim.
Ele é mais amigável pra jovem, tá
ligado? Exato, é porque, assim, o Celestino é maravilhoso, mas ele já aborda... termos.
É bem mais acadêmico, né?
Ele aborda termos que se você tá chegando ali de cara, você não entende. Ele fala, gente, então, o concept arts, não sei, tipo, saca? O que que é, bicho, a pessoa tá aprendendo o que que é fazer um cubo, ela não vai saber o que que é concept art, saca?
Sim.
É tipo, é muito iniciante.
Galera, os links que a gente falou aqui do Brushwork, do Brush Rush, todos os links que a gente falar, vai estar lá no YouTube do Hardcast e vai estar também num link com o nome e número do episódio lá no site da Hyde, como eu sempre falo. Então vamos lá, próxima pergunta. Vocês acham que copiar para estudar outros artistas é errado? Polêmica no ar.
Acho que não. Eu acho que, assim, você tem que... Independente do que você for estudar, eu acho que você tem que ser inteligente no seu estudo. No sentido de... eu acho que tem, assim... inicialmente, você copiar só o que você vê, eu acho que é a primeira etapa, né? Que você tem que passar. Trabalhar a sua observação, de olhar e transferir, tipo, pixel por pixel o que você tá vendo. Isso é uma etapa do entendimento visual. Mas eu acho que a partir de um determinado ponto, quando você vai, tipo, realmente ter um trabalho que é seu, né? Você precisa olhar pode ser foto, referência, real, pode ser trabalho de outro artista também, mas você tem que, tipo, analisar mais e copiar menos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ver como que a pessoa constrói a imagem, como que ela faz a composição, risca por cima mesmo. Eu acho que isso é super válido. Você pega o trabalho do outro artista e, tipo, faz umas anotações por cima, fala, pô, eu gostei desse shape aqui, como ele resolveu essa coisa, como que resolveu esse contraste de cor. Às vezes você não precisa analisar, tipo, o trabalho completo do artista, mas, sei lá, pega a paleta de cor dele e tenta produzir uma arte sua com aquela paleta de cor. Então, é super válido, eu acho. Até porque, embora a gente sempre esteja buscando a nossa expressão pessoal e tal, a gente tá, como ilustrador, inserido no mercado. Então, entender o que os outros artistas fazem é importante para você saber que mercado que você tá se inserindo, né? Ainda mais, tipo, se tiver um nicho mais específico. Por exemplo, eu tenho me dedicado mais a fantasy art, card game, essas paradas. E pra mim é super útil olhar o trabalho dos outros. E mesmo que eu faça o meu separado, né? Depois eu coloco lado a lado e vejo o que o meu tá faltando ainda pra chegar nesse nível dos artistas que eu admiro, tá ligado? Eu acho que se comparar nesse sentido e fazer estudos de outros artistas é super válido.
Não é cópia, copie demais, copie de novo. Mas aí, eu acho que o grande lance é o seguinte, né? A maior preocupação das pessoas é se elas estão infringindo uma lei ou uma lei moral, ética, que seja, saca? Do tipo, nossa, será que eu tô fazendo errado? Ai, a SWAT vai entrar na minha janela agora, né? Vendo que eu tô copiando e tal. E assim, eu até deixo aí o nome pra vocês linkarem depois no post, o vídeo maravilhoso que Bianca Nazari fez, que é o Chega de Plágio, onde ela aborda os direitos autorais para artistas, né? E ela deixa muito claro lá o uso de estudo, assim como o Leone falou, né? De passar por cima certas coisas e tal, usar o conta-gotas do Photoshop, né? Pra entender, tipo, mano, que cor é essa aqui, né? Tipo, como é que a pessoa achou essa cor aqui? Deixa eu ver. Eu acho que só tem que entender uma coisa. Não é errado você copiar um artista, mas se você quer mostrar para as pessoas que você está estudando, ao linkar esse post seu do tipo, estudo não sei do que, coloca o nome do artista, coloca o link da arte do artista, saca? Dê nome aos bois. Tipo, olha, gente, tô estudando aqui o Leone. Peguei essa arte dele aqui, ó. Leone, artista incrível, não sei o que, tá. Tô copiando ele pra entender certas coisas. De boa. Sabe? Isso não é. Isso é normal, assim. No mundo artístico, isso é tipo. É natural, na verdade, né? Copiar. Todo mundo copia, gente. É tipo. É o processo natural, né? Só que aí, pra outras coisas, aí já envolve, sei lá, outros temas que eu não vou entrar aqui, porque a pergunta, eu juro, foi se copiar, estudo, cópia, não sei o quê. Então, pra mim, não é.
Já entrando na sua outra pergunta, então. Usar referência ou desenhar tudo de cabeça? O que você tem pra falar pra essa galera que condena o uso de referências?
Tá errado! Sai fora, vai, vaza daqui, vai trabalhar com outra coisa, então. E, cara, que, por exemplo, eu falar assim, desenha pra mim aí um pangolim. Desenha um pangolim. Aí você fala, como assim, cara? Como eu vou desenhar um pangolim? Eu não sei como é que é. Ué, como é que... Você não sabe porque você não tem uma referência visual do negócio, tá ligado?
Melhor, Leone, melhor. O que você usa todo santo dia? A privada. Desenha uma privada pra mim.
Nossa.
Cara, desenha agora uma privada de cabeça. Não vai saber, não vai ser igual.
Eu desenho uma bicicleta, sei lá.
Nossa, coisa, piorou.
Não, do tipo, a gente, tipo, experiencia o mundo e tal, vê as coisas, mas não observa de verdade, né? E referência é justamente pra isso. Do tipo, desenho um elefante. Mano, eu tenho mais ou menos uma noção. Tem a tromba, os chifres, não sei o que, os marfim e tal. Mas, tipo, a proporção exata eu não sei de cabeça. Eu tenho que olhar a referência. Pode ser que, eventualmente, depois que você já tenha olhado referência mil vezes e ter feito um monte de estudo, você comece a referenciar a sua biblioteca visual que você tem no cérebro, né? Tipo, você não precisa olhar toda vez que você vai desenhar um personagem, um ser humaninho genérico, você já tem uma ideia, mais ou menos, você já fez mil vezes. Mas uma coisa que você não tenha tanta noção, você tem que olhar a referência, cara, não tem como.
Eu acho que uma boa dica também, que eu acho que muitas vezes a gente acaba fazendo isso hoje meio inconsciente, né? Não sei você, aliás, né? Por exemplo, eu vou desenhar um boneco dando um soco. Eu tento esboçar pra pegar esse movimento, saca? Tipo, eu tô preocupado com o movimento dele. Então eu esboço ali de forma... Sem me preocupar com pose. Tipo, eu acho que vai ser desse jeito aqui. Como se fosse um lutador de boxe. Depois, se eu tiver alguma dúvida, tipo, mano, como é que vai ficar essa mão aqui? Isso é um detalhe. Então aí eu acho válido você, tipo, beleza, vou pegar uma referência aqui pra ver isso. Mas eu não tô falando que é errado pegar a referência no começo. Eu tô falando que se você pegar a referência no começo, pode ser que o seu desenho fique mais duro. Pode ser que ele fique mais duro. Não é errado, mas ele vai ficar mais duro. Se você quiser deixar o gestual dele mais solto e tal, é legal você e ali soltando a mão. Eu muitas vezes pego referência de algumas poses e fico fazendo vários estudos em cima da pose, porque eu preciso soltar dessa referência, saca? Ou mesmo quando eu vou fazer um trabalho, sei lá, pra publicidade, que é storyboard. Storyboard publicitário, pra quem não sabe, ele é um trabalho descartável. Ele é um trabalho que não tem utilidade nenhuma depois. Ele só serve pra mostrar ali pro diretor, ele vai filmar e acabou. Morreu. Ele não serve mais pra nada, saca? Não é uma coisa que... Não é uma coisa cinematográfica que, meu Deus, 2 horas de filme. Não, geralmente é uma coisinha de 45 segundos ali, um filminho de 1 minuto. Então ele é muito básico. Esse tipo de trabalho pra publicidade, ele geralmente é feito com um prazo absurdo. Você tem, tipo, 5 horas pra fazer aquilo. Então, geralmente, o que se faz é... Você pega a foto. Homem andando no parque de bicicleta com o filho. Gente, a quantidade de foto que tem disso no Google é absurda. Por que caralhos eu vou esboçar essa cena, saca? Tipo, por um prazo absurdo desse. Não faz sentido. Se fosse um estudo pessoal, porra, eu quero entender como é que funciona isso. Ainda assim usar referência e ia ficar observando, mas não ia passar por cima. Mas pra storyboard publicitário, mano, quase tudo que eu faço tem uma foto por baixo. Só que mesmo assim, usando a foto, eu tento dar um movimento pra aquilo, porque geralmente a foto é muito dura, né? É muito posado, né? Não é natural. Então, o trabalho do... Por isso que faz muito sentido quando o pessoal fala: ai, mas aí você desenha por cima, não vale. Bicho, se fosse tão fácil assim, ninguém contrataria ilustrador. Não é fácil.
Pois é. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que nunca desenhou na vida e coloca ela pra traçar em cima de uma foto e pega, sei lá, o Doug, que é uma pessoa que tem experiência, e coloca pra traçar em cima da foto. Você consegue perceber qual que é o tracing de uma pessoa que sabe o que tá fazendo e a pessoa que não sabe? Você sabe quais linhas acentuar, quais linhas você pode até mudar.
Exatamente.
Tipo, não é uma coisa tão simples assim, sabe? Tipo, não tem problema nenhum.
Eu pego umas fotos, Leone, do Google mesmo. Eu não vou no Shutter Image, saca?
Ah, sim.
Tem 300 dpi a imagem. Eu pego umas imagens de político em Itapevi cortando uma faixa, assim, de inauguração, que a imagem tem 2 pixels. Só que só o fato de ter a silhueta dele ali e é a silhueta que eu preciso, eu uso essa foto como esboço. Eu não preciso esboçar a forma, eu já tenho ela ali.
Não, e às vezes você, tipo, até tem a foto e, sei lá, esse braço tá meio estranho. Você recorta o braço, mexe um pouquinho, dá um liquify.
Não, mas é, não. Tem que usar com consciência. E assim, eu acho que isso daí, Júlio, só vem com um pouco mais de quilometragem, né? Com um pouco mais de experiência, vai filtrando, você vai entendendo, tipo, acho que eu não preciso fazer isso aqui ao pé da letra, saca? Aí você vai entendendo um pouco mais.
Acho que volta naquele lance dos fundamentos. Se você entende os fundamentos de perspectiva, anatomia e tudo mais, você consegue utilizar essas ferramentas para acelerar seu processo.
Galera, como superar o branco que às vezes dá nos artistas e buscar inspiração? E aproveitando, fala pra gente quais são as principais referências de inspiração de vocês.
A minha é o Doug Lira, com certeza.
Eu sabia que ele ia falar isso.
Eu chamei o Doug Lira pra participar do Baixo Papo Ilustrado só pra poder ficar um pouquinho mais perto desse homem. Até fiquei desconcertado aqui, eu esqueci a primeira pergunta.
Como superar o branco, que às vezes dá nos artistas e buscar inspiração. Depois, quais são as suas principais referências e inspirações artísticas?
Esse lance de superar, eu diria que é superar a página em branco, né? De você olhar aquilo lá e você falar, vou desenhar o quê? Como é que eu faço aqui e tal? Eu acho que isso é muito difícil de lidar. Acho que tem duas coisas que funcionam. Um é tentar se reconectar com as coisas que te inspiram em geral, do tipo, pode ser música, seriado, qualquer coisa. Coisas da infância também, acho que é muito válido você olhar lá atrás e falar assim, cara, o que eu gostava? Por que eu comecei a desenhar, por exemplo? Sabe, acho que isso ajuda bastante. Tentar se conectar um pouco com isso, assim, tipo, com as coisas que te inspiram pra viver em geral. Olhar trabalho de outros artistas também acho legal, às vezes, mas sempre tentando não ficar deprimido, né? Que é muito difícil você ficar olhando o trampo dos outros e não ficar falando, porra, todo mundo produzindo e tal, super legal o trampo de todo mundo. Tenta não ficar com essa vibe. E às vezes eu acho que é também questão de espairecer, sair fora, largar um pouco o desenho, falar, hoje eu não vou fazer isso, vou fazer qualquer outra coisa. Às vezes você volta no outro dia, bem mais disposição pra desenhar, tá ligado? É, em relação à inspiração, eu sempre tenho um pouco de, sei lá, de dúvidas de como é que eu respondo isso, assim. Eu gosto de responder que acho que todo mundo me inspira de alguma forma, tá ligado? Do tipo, acho que é o coletivo dos artistas que eu acompanho e tal, me inspiram cada um a seu momento. Mas só pra citar um, eu vou citar o Simon Stellenhag, e eu cheguei a gravar um Iconic Spot lá no canal do Iconic falando sobre esse cara. Na época, pra você ter uma ideia de como que eu me aproximo de artistas, assim, é tipo, ah, eu vi o trampo desse cara e eu adoro o trampo dele, mas eu nunca pesquiso quem é a pessoa, o que ela faz, se aquilo lá significa alguma coisa maior. Normalmente, tipo, eu não tenho muito essa parada de ficar fuçando a vida dos artistas. Eu olho a obra e eu curto, e é isso, tá ligado?
Cara, acho que o que o Leone falou, eu não sei se você tem isso, aliás, não sei se vocês têm isso, né? Mas eu andei percebendo que eu já fiz tanto essa prática de, ah, não sei o que fazer, sabe? A questão da inspiração ou vontade, né? Não sei se a inspiração é algo muito divino e inconsciente, sei lá, normal. Mas quando me dá esse bloqueio, eu já fiz tanto isso que eu não perco mais tempo. Eu só paro, ouço música, vejo um filme, vejo uma série, saio de casa. É tipo, é um processo muito natural, assim, saca? Parece que o meu corpo grita isso, assim, tipo, ei, sai daí que não tá rolando. Saca? Tipo, parou.
Cara, acho que é por isso que é super importante você conseguir prazos pra você entregar as coisas. A gente, às vezes, quando tá começando, fica assim, ah, eu faço isso aí em 2 dias, sei lá.
Assim.
E às vezes tem um dia que, cara, não rola. Tipo, sei lá, tipo, tá ruim ou tá uma merda. Você fala assim, cara, eu preciso parar um pouco, voltar outra hora, tá ligado?
E assim, eu acho que, cara, é muito chato esse papo, mas a galera tem que ouvir. Mas se você não tem o demônio dos fundamentos, fica pior ainda, cara. Fica pior ainda. Porque se você tem noção... por exemplo, se você estuda composição e você precisa entregar um trabalho... Porque, assim, trabalho não tem essa de inspiração, né? Você tem que ir lá e fazer. Acredito que muita gente já deve ter comentado isso aqui, né? Mas trabalho não tem essa de inspiração. Você tem que entregar, acabou. Se você não tem as ferramentas, se você não estudou todo o mecanismo de como tirar isso, saca? Ah, precisa desenhar um personagem fofinho, num ambiente tal, não sei o que, tem que ter um storytelling passando tal coisa. Se você não estudou pra como é que faz isso, você não vai conseguir entregar isso esperando o Cometa Hayley passar pra te dar inspiração, saca? Isso não vai acontecer. E, cara, de inspiração depende, né? Depende do ano. Você quer de que ano? É desse ano? é do ano passado? Cara, eu acho que ultimamente, um artista que me impactou muito nesses dias que eu li o quadrinho dele, a graphic novel que ele lançou, que é o Roseira, Medalha e Engenho, do Jefferson Costa. O Jefferson Costa, ele é um ilustrador que trabalhou com animação durante muito tempo, e ele fez a HQ, ele desenhou a HQ Pele Jeremias, da Graphic MSP, né, do selo do Mali Souza. Ganhou o prêmio Jabuti, um dos prêmios mais importantes aí de literatura aí do país, né?
Ô, louco.
E assim, esse trabalho dele, do Roseira, Medalha e Engenho, ele me impactou de tal forma, cara, que eu terminei o quadrinho e eu fiquei parado olhando pro teto, assim, pensando, caralho, eu preciso contar a minha história, saca? Porque essa obra que ele fez, ele conta a história das duas famílias dele, por parte de pai e por parte de mãe do Nordeste. E é uma coisa muito... muito, muito nossa, assim, saca? E é uma coisa que eu tento pegar mais hoje em dia, é essa brasilidade nossa que, sei lá, eu tento buscar, assim, né? Tanto é que, tipo, o tema fantasia medieval, ele não é nem que não me agrada, né? Mas ele não conversa comigo, assim, tipo, eu vejo que eu não tenho tanto apreço por isso. Então eu tento hoje em dia ouvir muita música nacional. Eu tô ouvindo, sei lá, tem uns 3 anos que eu só ouço rap. Só isso que eu faço na minha vida.
Também, cara.
Eu só ouço rap e o resto é resto, assim.
Coruja BC1.
É isso! Porra! É isso aí. Subi a escada de Jacó pra dançar. Acho que tá todo universo. Mas é isso. Aí eu tento buscar isso, assim. Então, sei lá, por exemplo, o Jefferson é um artista que me inspira muito. E o Emicida é outro, saca? É muito louco isso, sim. Assim. Tipo, são artistas que me me inspiram bastante, assim.
É, vocês têm uma rotina que vocês seguem pra não perder o foco? Algum aplicativo ou ferramenta que vocês usam aí pra estudar?
Foco e Doug Lira são coisas antagônicas, eu acho.
Acordei uma da tarde hoje. Me respeita, Júlio. Pelo amor de Deus.
Respeita a minha história, né?
Respeita a minha história de vida. Nossa, vai daí, Leandro. Você que é uma pessoa mais organizada e tem esposa.
Cara, eu tento ser organizado. Eu sou, acho que como a maior parte de nós, assim, as pessoas todas aqui, a gente é meio distraído. Tipo, começa a fazer um negócio, daqui a pouco já tá pensando em outra coisa. Tipo, eu não sou bom nisso, em organização, mas eu tento. Eu acho que como eu sou um pouco mais introspectivo que o Doug, talvez pra mim seja um pouco mais fácil, nesse sentido. Mas, às vezes eu uso por um tempo, aí eu largo, às vezes eu volto. Eu uso o Toggle, que é uma ferramenta que você cronometra o seu tempo. Eu acho que é super válido, porque você tem duas coisas que você pode fazer. Um é usar aquele esqueminha de Pomodoro, né? Que é você colocar um timer que tem uma contagem, sei lá, de 40 minutos, 30 minutos, o tempo que você estipular, e você estipula que nesse tempo você vai ficar sentado desenhando, sabe? Então, tipo assim, eu vou fechar a rede social, fechar tudo e eu vou me focar. Aí você espera contar o tempo, vai dar um sinal que acabou o tempo, aí você pode levantar, você pode fazer outra coisa. Mas aí você vai fazendo esses ciclos. Por que que eu acho que é válido você experimentar isso? Porque você consegue medir realmente quanto tempo você está trabalhando por dia. Eu desafio que muita gente que fala que não tenho tempo, eu não consigo fazer estudo e tal. Se você cronometrar todo o tempo que você gastou durante uma semana, cronometra tudo e anota, tipo, fiquei da 1h30 fazendo tal coisa, da 1h30, 2h fazendo tal coisa, você vai achar um tempinho ali. Você vê que tem algum momento que você consegue remanejar, tá ligado? Eu não faço isso sempre. Depois que começou a quarentena, eu dei uma relaxada foda nisso, assim. Até porque eu não preciso mais sair, voltar na rua. Então, tipo, tô mais freestyle, assim. Tipo, vou fazer um negócio aqui agora, faço. Uhum. Mas eu acho que vale muito a pena. Se você tiver com dificuldade de se organizar, usa esse toggle e cronometra o tempo que você gasta. Aí você digita ali qual que é a atividade que você tá fazendo e dá um play.
Então, eu tento me focar em entregar pequenas coisas e tal. E por mais que eu seja uma pessoa muito... Cara, eu sou muito hiperativo e desorganizado, então eu fico, eu tenho que entregar isso, então se eu for dormir até umas 2 da manhã, eu tenho esse tempo. E aí nesse período, bicho, eu vejo um episódio de uma série, eu vejo a série junto com um desenho e tal. Tipo, eu tô conversando com vocês aqui, mas tô desenhando. E tipo, beleza, né? Mas por conta de eu ser desorganizado e não ter muito foco, me ajuda muito o grupo de amigos, saca? Porque se eu entro no Discord, num grupo, e o pessoal tá conversando muito, eu não consigo pesquisar, fazer outras coisas. Eu fico ouvindo a conversa como se eu tivesse num podcast, saca? Só que interativo, né?
Eu faço também.
E aí a galera fica conversando lá e o pessoal, e aí, você tá de boa? Não, mano, tô trabalhando aqui. Só que pra mim é muito melhor trabalhar com um monte de gente falando no meu ouvido. Claro, né? No momento que eu tô montando ali, ou estruturando o que tá no briefing, eu prefiro sair, né? Pra focar. Aí na hora que é coisa automática, saca? Finalizar, putz. Aí, bicho, eu entro lá, converso com a galera e vai, mano. Flui muito rápido, cara. É incrível.
Quais habilidades que vocês acham que são fundamentais pros artistas nos dias de hoje, no cenário atual que a gente vive?
Eu acho que uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que ter hoje tem a ver com disciplina e uma certa sanidade mental, assim, que a gente vive um tempo muito louco, né? Politicamente, socialmente e tal. A gente tá vivendo uma pandemia, que é uma coisa que é bastante estressante. Eu vejo, assim, eu sei porque eu sofro com isso, eu vejo muita gente que sofre com isso também. Olhar as coisas na internet, ao invés de sentir inspirado, motivado, você fica desmotivado, tá ligado? Porque você fica... quantas vezes você já escutou assim, pô, fulano de tal, sei lá, tem 15 anos, desenha melhor que eu, tá ligado? Tipo, se você for caçar qualquer coisa que você acha que você sabe fazer, qualquer coisa, e você procurar, tem uma criança de 5 anos na China que faz melhor que você, tá ligado? Então, se você, tipo, deixa isso te afetar, eu acho que prejudica demais a sua evolução, tá ligado? Então, acho que essa é a primeira coisa. A principal disciplina, eu acho que é você, tipo, conseguir se focar no seu trabalho e ter paciência. Um problema super sério que eu vejo é que a gente, quando acessa rede social, internet, ArtStation, qualquer lugar. Você tá sempre se comparando com os resultados dos outros, né? Você não vê os perrengues da pessoa. Então, tipo, você só vê arte foda, gente foda, produzindo pra caramba. Você abre sua rede social e se você tem outros artistas ali, você vê uma quantidade de produção absurda. E mesmo que você se mate e produza que nem um louco, você nunca vai ser melhor, vamos dizer assim, do que o coletivo de artistas da internet, tá ligado? Não tem como. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muita gente iniciante que tem esse problema e algumas pessoas que estão há mais tempo também tem, que é você ter esse foco, tá ligado? Porque eu acho que a gente olha muito o resultado dos outros e fala assim, bom, eu vou ser feliz quando eu chegar nesse ponto aqui. Mano, você vai, às vezes, demorar anos pra chegar lá. E você vai ficar sofrendo de um ponto a outro até você chegar nesse ponto. E, tipo, vai ficar só frustrado todo dia, tá ligado? Se comparando, qualquer coisa assim. Eu acho que isso é a principal coisa, assim. Eu vejo muita gente que vem me procurar, porque eu faço mentoria de pintura digital. E, às vezes, eu tenho dúvida se a pessoa gosta de desenhar ou não. Porque, sei lá, às vezes a pessoa, tipo, tá numa vibe meio deprê, assim, com o próprio trampo, sabe? De, porra, eu acho que tudo que eu faço é uma merda. Mas ao mesmo tempo você vê que a pessoa não se foca, não estuda. Do tipo assim, passa um exercício, chega na semana que vem, ah, não deu. Ah, eu fiz só esse aqui. Ou às vezes fez uma outra coisa que não foi o que eu pedi. Às vezes passa meses, a pessoa volta e aí também não produziu nada nesses meses. Porque a vida acontece nesse meio tempo. Lógico, todo mundo tem um monte de problema pra resolver, ainda mais agora. Mas, tipo, não adianta, você pode pegar curso, aula, o que você quiser, quando você quiser, se envolver em comunidades, mas se você não fizer as paradas, cara, não adianta. Então, principal coisa que eu acho que é a dificuldade de todo mundo é foca, senta lá e faz as paradas, tá ligado? É isso.
É difícil elencar uma habilidade, né? Você vê a dificuldade do Leandro de falar de uma coisa, porque não dá. É muito difícil, né? Falar, ai, gente, melhora isso. Acabou. Não. É assim como os conceitos aí de desenho e ilustração que a gente tanto tá pregando aqui, são várias coisas, né, cara? Por exemplo, eu posso falar algumas coisas que hoje me incomoda um pouco na galera que tá muito ansiosa e tal. Acredito que a internet seja boa responsável por isso, né? Porque a galera fica muito... É um bombardeio massivo, né, cara, de conteúdo, né? Ainda mais se a pessoa fica ali nos sites de portfólio toda hora, no Instagram, e ela começa a se sentir um merda, né, cara? Todo dia, igual o Leone falou, né? Nossa, eu sou um bosta. Olha o fulano. Esse negócio de comparação, primeiro, já tá errado, porque assim, a pessoa tem exatamente a mesma vida que a sua, aí você pode comparar. Mas, bicho, se tiver uma coisa diferente, saca? Eu lembro que eu fazia muito isso no começo. E um amigo meu falou pra mim, assim, ele falou, cara, você é um pobre fudido, cara. Essa pessoa aí, ela, tipo, ela não fica preocupada com aluguel, saca? Ela,
sim.
É tipo, eu lembro um amigo meu falou pra mim uma vez, ele falou, mano, mas fulano tem quarto? Nem quarto você tem, saca? Você dorme aí, é você, sua mãe, sua irmã, é todo mundo no mesmo cômodo, saca? Às vezes a galera se compara muito e, assim, mesmo assim, não só falando de privilégios, ah, eu tenho meu quarto, isso aqui, bicho, às vezes, não sei, cara, sua família tem alguma coisa diferente lá que não bate, saca? Você é uma pessoa doente, que pode acontecer.
É, às vezes tem diferenças individuais mesmo, né? Tipo, não só de classe social, mas também, pô, a pessoa é diferente da outra.
Sim, não tem como, assim. Mas uma coisa que eu... Duas coisas que eu acho que é importante se trabalhar, e assim, uma, a primeira, quer dizer, a primeira é muito difícil, que é a parte de comunicação. O Leone, que é uma pessoa mais introspectiva, bem sabe que, mano, você ser introspectivo, cara, você tem que ser o quindundi do desenho, assim, pra você ter destaque, saca? Porque se você não tem um mínimo de comunicação, você... Comunicação, entenda, não é você ir pra balada e não sei o que, e interagir com todo mundo, não é isso. Mas se você não consegue comunicar o seu trabalho, se você não posta, se você não faz um post com mais de uma frase explicando o que você tá fazendo, se você não sabe fazer isso, vai ser difícil para uma empresa te encontrar, saca? E quem estiver ouvindo aí e for bem introspectivo, mano, vai tentando melhorar isso, sabe? Faz uma terapia. Se não consegue fazer terapia, conversa com seus amigos, saca? Vê como tentar melhorar isso. Mano, o Leone, pra mim, é um exemplo disso. Eu tenho vários amigos que eram mais fechados e eles meio que perceberam que, tipo, não tem como, saca? Tipo, a gente trabalhar com ilustração e você ser totalmente, sabe? Você não ter voz ativa, assim, pra nada.
A minha dica é você fazer um podcast, um canal do YouTube e meio que se forçar a aprender a fazer isso, porque meu pois caso é esse.
Eu ia falar isso, cara. Eu sou mega tímido e essa necessidade faz o sapo pular. É. Começou o podcast, eu tô tendo que falar com todo mundo, tendo que conversar com gente que eu nunca conversei, tendo que falar assuntos que eu nunca falei em público. Então, assim, necessidade faz o sapo pular. Entra num grupo, cria um podcast e vambora.
Outra coisa que eu acho importantíssima, cara, que eu acho que a galera mais nova tá fazendo muito e eu acho que prejudica muito, é não utilizar todos os recursos do Google antes de fazer uma pergunta pra qualquer pessoa, pra qualquer artista, saca?
Cara, esse é demais, velho. É, aprende a pesquisar, mano, aprende a pesquisar, por favor.
Exato, e assim, eu não falo isso porque, ai, meu, me enche o saco a galera perguntar do meu brush. Não, não é isso, eu não me importo com isso. Uma coisa que me incomoda é exatamente o que o Leone disse. Se você não aprende a pesquisar, isso vai ficar ruim pro seu trabalho. No dia a dia, se você entrar num estúdio,
sim,
saca? E alguém chegar pra você e fala assim, sei lá, você tá no meio da reunião, o cara fala assim, gente, tipo, faz essa ilustração aí, vamos fazer uma pegada Torre de Babel, beleza? Valeu, hein? Bicho, pesquisa, que porra é Torre de Babel, saca?
Então, pra ajudar a galera agora, a partir de hoje no Radcast, não vai ter mais os links no episódio lá em casa.
Isso aí é diferente, por isso que eu tô falando, é uma coisa que parece simples, mas assim, calma, né?
Então a gente tá caminhando pro fim do podcast. A gente tem um quadro aqui chamado Uma Rádio Indica. Indica pra gente uma referência de um filme, um livro, qualquer coisa. Não precisa ser relacionada à arte. Já falaram de várias coisas aí. De uma coisa que você tem escutando. Qualquer coisa que você acha que é legal indicar pra galera aí. Vai, Rádio Indica, Alexandre.
Cara, eu acho que eu vou indicar aqui uma série de animação que tem no YouTube. Chama Tales from Alethrion. Não sei se vocês já viram isso. É um estúdio lá desses norte da Europa. Eu não sei qual que é o país que eles são. Mas eles fazem animação. E aí eles financiaram algumas animações por Kickstarter. Fizeram alguns filmes mais longos. Mas tem uns mais curtinhos também. É excelente. É o tipo de coisa que eu gosto muito em animação. Em termos de storytelling, de humor e tudo mais. Tem uma pegada meio RPG, que tem a ver com as coisas que eu gostava quando eu era adolescente, assim, eu acho muito foda. Eu gosto especialmente de um que chama The Reward, que é um dos filmes que eles fizeram. Dá uma olhada lá, que é muito massa.
Nada indica Doug Lira.
Cara, eu acho que eu vou indicar um livro que, assim, ele... Aliás, é o livro da onde eu ouvi essa expressão tente utilizar todos os recursos que tem em mãos aí, que é o Roube como Artista, que eu achei que era um livro... Mano, eu vi esse título e eu pensava, mano, esse livro deve ser muito idiota, velho. E não, cara, ele é um livro feito, acho que por um jornalista. Eu acho que, se eu não me engano, é feito por um jornalista, um roteirista e tal. E, cara, é impressionante como parece que o livro tá falando pra um artista de desenho, assim, de ilustração. Ele fala de um jeito, cara, absurdo. E ele fala muito sobre o que é cópia, o que é referência, como você transformar, como você deixar de usar uma cópia pra transformar em algo original, saca? E assim, é uma conversa, né? Não é uma regra. Ele não tá ali pra falar, gente, estou estabelecendo que isso é o certo e blá 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 blá. É uma discussão. E eu acho muito válido, assim. Eu gostei muito do que foi falado no livro e tal. E minha outra indicação pra galerinha aí, em geral, que eu acho incrível, é um canal chamado cara, eu não sei como vai se pronunciar isso. É Arquipel, mas eu mando aí pra você, Júlio. Quer ver? Vou até jogar aqui no Hangout antes que eu esqueça. Que é esse canal aqui, ó. Esse canal, gente, ele reúne alguns mini documentários de entrevistas com alguns mangakás, com alguns desenhistas de mangá e outras áreas também, né? Tem entrevista de vários tipos, mas eles estão fazendo uma série de entrevistas com alguns desenhistas de mangá e tem tudo legenda em português. Cara, entrevista com o Yoshitaka Amano, que é o cara que fez o character design, sei lá, do Castlevania, e fez arte pro Castlevania, fez pro Final Fantasy, né? Ele é muito conhecido pelo Final Fantasy. E tem uma... Um dos documentários aí é com um mangaka chamado Shiniki Sakamoto. que é um... Acho que ele faz um mangá chamado Toco Toco, alguma coisa assim, que ele fala sobre a Revolução Francesa e tal. E, cara, esse documentário, essa entrevista dele é muito foda, que ele mostra todos os recursos que ele usa pra desenhar um mangá dele muito rápido. Falando sobre desenhar por cima, que a gente tava comentando, ele tira foto com os assistentes dele usando roupas, sabe, tipo, da Revolução Francesa, umas roupas meio clássicas, assim. E ele tem um banco de imagem com uma série de coisas prontas. Ele tem um brush de cabelo. Leone, o cara tem um brush de cabelo, cara, que ele só clica assim, ó. Pum, e ele fala, não vou desenhar esses cabelos. Foda-se, é, cria um brush. E aí é muito legal pra desmistificar isso, saca? Tem muita coisa legal e mostrando que, tipo, cara, a carreira de um mangaka é sofrida, cara. A galera glamoriza muito o artista do mangá, não, porque não sei o quê. E, mano, às vezes o cara tem 300 artistas ali pra dar conta de entregar 25 páginas por semana, saca? Então é bem legal ver esse lado aí dos artistas japoneses. E é isso.
Maneiro. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
Não tem nenhum sentido. É isso.
Você é Doug.
O sentido da vida é viver, gente. É muito simples. O sentido da vida é... Já diz todos os héteros topzeiras do Tinder e todos os padrãozinhos. É carpe diem.
Demais.
Galera, esse foi o Radcast, primeiro Radcast crossover que a gente teve, ó, bate-papo listrado e...
Olha aí, fusão.
Olha
aí.
A Radcast, olha só, é. Brigadão, Leone, pelo esse tempo que você tirou aí pra falar com a gente. Brigadão, Doug, foi um prazer, eu sou fanzaço de vocês. Espero que a galera tenha curtido.
Que isso, cara.
Valeu, pô.
Bom, muito obrigado, cara, de verdade. Fico muito feliz.
Que bom, cara, gostei muito, o papo foi bem maneiro, rendeu pra caramba. Galera, esse foi mais um Radcast, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.
Falou.
Tchau, gente. Desculpa pelo Leone. Aí,
desculpa, pessoal.
Ele tem esses lances aí mesmo, mas é um cara legal, né?